Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Ao longo da história, mulheres que desafiaram a sociedade foram rotuladas como subversivas. Mulheres que, mesmo assim, abriram caminhos e transformaram a sociedade. Durante mais de uma década, uma pesquisa apoiada pela FAPESP investigou artigos da Polícia Política Brasileira e revelou histórias de mulheres que foram silenciadas, perseguidas e reduzidas a estereótipos. Para falar sobre mulheres subversivas, nossa convidada de hoje é a professora Maria Luísa Tucci Carneiro. É professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da Universidade de São Paulo. Escritora, historiadora e autora da obra Mulheres Subversivas. Professora Maria Luísa, que prazer em recebê-la no programa.
Joel, muito obrigada pelo convite. Agradeço muitíssimo, né? Eu acho muito importante estar presente aqui nesse Olhar da Cidadania do Observatório do Terceiro Setor na Rádio USP.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
O termo subversiva aparece como central no livro.
Sim.
Como a senhora ressignifica esse conceito?
Esse conceito nem precisa receber uma nova significação, vamos dizer assim, né? Ela foi inspirada nas obras, nos conceitos de Georges Balandier e também Foucault, que são dois teóricos muito utilizados aqui nas nossas pesquisas. Principalmente Balandier, ele nos orienta a reafirmar aqui a desordem enquanto um elogio ao movimento, um elogio às mudanças. E nesse caso eu fiz uma adaptação, né? Mudanças que foram conquistadas pelas mulheres que tiveram espaço ou conquistaram espaços para explorar as suas potencialidades, né? Então essas mulheres acabaram promovendo, cada qual no seu espaço de atuação, eu chamo de bifurcações, quer dizer, desarrumaram suas casas, perturbaram a estabilidade muito confortável dos homens, que nos permita, né? E inventaram, assim, uma nova ordem em busca do quê? De reconhecimento e visibilidade. Então, elas romperam com aquele controle, tanto das suas ideias como dos seus corpos, né? Que é uma, basicamente, uma herança que nós temos desde os tempos coloniais. O que eu fiz enquanto organizadora dessa coletânea, o livro não é só de minha autoria, né? Foi exatamente convidar vários autores que pudessem, através das suas pesquisas, comprovar como se deu o empoderamento dessas mulheres ao longo de séculos. Com isso, nós conseguimos, espero, através desses artigos, comprovar cientificamente, com base em fontes inéditas, a história dessas mulheres. Essa pesquisa revelou as potencialidades femininas, né? Potencialidades que denunciaram uma sociedade machista que, ao mesmo tempo, valorizou então, o diálogo e a diversidade dessas mulheres.
Como foi trabalhar com documentos que originalmente tinham o objetivo de silenciar as vozes das mulheres?
São 19 autores que contribuem para a coletânea, né? Em dois volumes. Como eu trabalho com a questão do racismo, em todas as possíveis plataformas e versões racistas, principalmente com relação aos mitos, conhecer as histórias dessas mulheres trouxe, né, uma condição que a historiografia estava devendo, que é a da reparação histórica, porque através dessa coletânea nós conseguimos então dar voz e reconhecimento a um conjunto de mulheres, né? Mulheres que até então estavam assim, esquecidas, eram anônimas, como eu já comentei anteriormente, mulheres que haviam sido marginalizadas pelos relatos históricos tradicionais e pela historiografia brasileira. Conhecer essa história, pesquisar essas fontes, foram sempre, ao longo da minha trajetória como pesquisadora e também dos autores que aqui coloco, uma oportunidade de mostrar como essas mulheres, muitas anônimas, como a Rita Lee, inclusive, coloca, né, uma Maria Ninguém, entre aspas, aqui, conseguiram subverter aquela ordem de uma sociedade machista, patriarcal, que vinha desde os tempos coloniais. Eu sempre alerto que as fontes históricas nos dão oportunidade de mostrar que essa discriminação contra as mulheres é um processo histórico, um processo contínuo de violências, que foram se agravando e que continuam se agravando nesse século XXI. Aliás, eu chamo aqui a atenção, é um momento muito oportuno, considerando o número, né, de feminicídios. Veja bem, só em janeiro deste ano, em 2026, o judiciário brasileiro ele registrou 947 novos casos de feminicídio. Através deste trabalho, dessa coletânea, nós chamamos a atenção para o que está acontecendo com a mulher hoje e para aquela mulher que, desde os tempos coloniais, foi colocada como desordeira, como uma mulher submissa e que deveria atender sempre à vontade dos homens.
A senhora citou os dados sobre o feminicídio no nosso país. Realmente, de 2025 para cá, aumentaram de uma maneira expressiva a morte de mulheres, né? Sobretudo no ambiente familiar. O que o senhor explica esses dados? O que está acontecendo com a sociedade brasileira nos dias de hoje?
Uma persistência de um preconceito que existe, né, há séculos, e ao mesmo tempo nós temos um lado positivo, que é o momento em que o feminicídio ele passou a ser tipificado como crime hediondo. E o crime hediondo, eu lembro aqui, são crimes, são mortes que poderiam ter sido evitadas e que são resultados o quê? De um processo contínuo de violência contra as mulheres. Temos que chamar a atenção para a situação de hoje e, ao mesmo tempo, para a importância de compreendermos esse processo histórico. Esse processo não teve início no ano passado, né? Então, há um acúmulo, né? Vamos pensar isso como se fossem camadas de uma ideologia que, durante séculos, defendeu e defende ainda a superioridade masculina e a subordinação feminina. E, com isso, o que acontece? Perpetua-se aquela ideia do patriarcado e da desigualdade de gênero. E é nesse momento que eu valorizo muito o movimento, né, feminista e o movimento feminino, enquanto movimento social e político capaz de alterar a ordem instituída, que é essa ordem machista, né, e que incomoda muito, inclusive, os homens, né, como a gente escuta muitas vezes aí, a questão ou a reação a esse empoderamento feminino.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre mulheres subversivas com a professora Maria Luísa Tucci Cardeiro. Agora vamos com a notícia da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Homens seguem na liderança global com apenas uma em cada sete países é dirigido por mulheres. A Mônica Grady, de Nova York, tem as informações.
Apenas um em cada sete países tem uma mulher como chefe de Estado ou governo. O poder político global segue na mão dos homens. Esta é a conclusão de um estudo realizado pela União Interparlamentar, UIP, e pela agência ONU Mulheres, que analisou os dados da representação feminina em cargos políticos. Nos parlamentos, por exemplo, o número de mulheres subiu para 27,5%. O que significa que mais de dois terços das casas legislativas espalhadas pelo mundo estão sendo controlados pelos homens. Nos gabinetes de governos nacionais, a porcentagem feminina é ainda mais baixa, 22,4%. Apenas 14 países alcançaram a paridade de gênero em questão de ministros e ministras. Com isso, as decisões mais poderosas tomadas no dia a dia ficam majoritariamente em mãos de políticos num mundo cada vez mais desafiador. A ONU Mulheres ressalta que esse ano, apenas 28 países tinham uma mulher no comando e 101 nações nunca tiveram uma dirigente feminina. E quando a mulher fica fora da liderança política, decisões que formam a paz, a segurança e as prioridades econômicas são tomadas sem cooperação da metade da população mundial. Os dados do relatório apontam uma estagnação e, em alguns casos, uma regressão na liderança feminina, especialmente no executivo de governos. A pesquisa também ressalta os níveis de violência enfrentados pelas mulheres na política, com intimidações e hostilidades tanto online como fora da internet. Pelo menos 76% das parlamentares relataram terem sofrido algum episódio violento. Para a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barrous, num momento de crescente instabilidade global, escalada de conflitos e uma visível reação contra o direito das mulheres, excluir as mulheres da liderança política enfraquece a capacidade das sociedades. Já a presidente da União Interparlamentar, Tulia Axson, afirma que a paridade é uma obrigação moral, porque as mulheres têm o mesmo direito de influenciar as decisões que regem as suas vidas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Professora, eu quero um comentário seu sobre essa reportagem. Lembrando que aqui no Brasil, numericamente, as mulheres são a maioria da população brasileira, são subrepresentadas no parlamento e apenas uma mulher governa um estado, que é o Rio Grande do Norte. Nesse cenário, o que acontece em nosso país?
Eu acho que as mulheres ainda têm um caminho e muitas encruzilhadas para serem resolvidas. E acho que é uma luta mesmo para que esse processo contínuo de preconceito, de racismo, principalmente, né, com relação à mulher preta, mulher parda, seja interrompido. Nesse momento, eu acho que a universidade, e eu falo aqui como historiadora, ela tem um papel muito importante, né? Basta também observarmos quantas mulheres ocupam cargos hoje, já houve uma mudança, né? Como reitora, como coordenadoras de departamentos, mesmo nas grandes empresas, as mulheres hoje ocupam um lugar importante, não só como ativistas, mas também gerenciando cargos de importância. No entanto, esse machismo excessivo dos homens contra as mulheres continua, ele persiste, porque eu entendo que esse machismo ele funciona como se fosse uma ideologia, né? Uma ideologia aceita por muitos homens, vamos dizer assim, não vou dizer pela maioria, mas que defendem essa postura, né, ainda de um patriarcado, de um machismo que está aqui na flor da pele de todos os homens. Por isso que o movimento feminista, o movimento feminino, também é muito importante nessa busca de igualdade, de direitos, de oportunidades, de conquistar esse respeito entre os homens, né, e combater essa estrutura machista. Nesse caso, a universidade tem um papel muito importante no sentido de conscientizar os jovens, ensinar os jovens as estratégias, não é, de coragens diferentes, mas sim de atitudes e de posturas de respeito e de diálogo. Essa é a minha mensagem aqui, principalmente no sentido de levar para grande parte dos nossos aqui ouvintes, não é, essa homenagem que a coletânea Mulheres Subversivas Dentro e Fora da Ordem fazem a todas as mulheres de todas as etnias, todas as religiões, de todos os níveis sociais, né? E é uma forma também de nós mulheres subvertermos a ordem, né? Subvertermos a ordem, respeitando bem a ordem machista, mas subvertermos essa ordem, né?
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Maria Luísa Tucci para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Vamos falar da masculinidade tóxica. Por que que o homem resiste em mudar, Christian?
Primeiro, porque toda a abdicação, né, de poder, ela interfere no nosso narcisismo. Ela interfere nas prerrogativas egóicas que as pessoas têm sobre si. Ela interfere naquilo que você recebeu como criação, né? De quem você deve ser? Ah, você deve ser um homem, para ser um homem tem que ser assim. E junto com essa bagagem vem, né?
Apenas uma observação. Desde garotas traz aquela frase: seja homem de verdade.
Pois é, O homem de verdade é o homem formado na virilidade bélica, o homem formado na violência, o homem formado na prerrogativa de que ele tem a última palavra, na ideia de que, no fundo, a força física ela pode ser mobilizada quando necessário. Então, tudo isso, veja, está em questão ali no microcosmos da família, das relações conjugais, mas isso também está em jogo no macrocosmo político. Como é que a gente vai inventar uma democracia que não esteja o tempo todo sendo tutorada pela lei do mais forte, que não esteja guiada pela pressão de quem tem mais e impõe a sua vontade, que não siga as regras do mercado? Ou seja, é uma revolução em dois níveis conjugados ao mesmo tempo, né? E o que acontece é que você passa, né, do nível macroscópico da economia política para a economia libidinal, para a economia doméstica. E essas duas coisas se alimentam, produzindo esse que a gente pode chamar ambiente tóxico, no qual a masculinidade tóxica vai ser um capítulo, né, da resistência, da opacidade, né, um capítulo que precisa ser enfrentado e tem sido enfrentado. E acho que a violência e a agressividade é um pouco, né, um efeito dessa transformação. Vai demorar um tempo, é preciso manter aí o leme forte nessa direção para que os direitos humanos alcancem novo patamar.
Esse foi o professor Kirsten Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre mulheres subversivas com a professora Maria Luísa Tuzi. Ao longo da história, as mulheres foram sistematicamente silenciadas ou apagadas dos registros oficiais. As principais dificuldades que a senhora teve nesse levantamento, e trazendo para os dias de hoje, a senhora acredita que o movimento feminista contempla, e a senhora acentuou bem isso ao longo do programa, sobre a questão do racismo, contempla as reivindicações feitas pelo movimento feminista brasileiro, as mulheres localizadas nas periferias dos grandes centros urbanos?
Falta muito ainda para conseguirmos, e eu falo aqui em nome, né, das mulheres, vamos dizer assim, mas nós temos já algumas, vamos dizer, alguns movimentos importantes que mudaram essa ordem. Eu quero, e não quero deixar de falar, da importância da Lei Maria da Penha, né? Eu acho que já foi uma grande conquista, né? E precisamos de conscientizar muitas das mulheres que são violentadas e são vítimas de violência doméstica e familiar, que elas dispõem sim de uma lei que as protege. Então, essa violência doméstica e familiar contra as mulheres, para isso existe uma lei, né? E essa lei, ela atende a essa luta por direitos iguais, ela atende à autonomia reprodutiva, os direitos que as mulheres têm no seu dia a dia, oportunidades equitativas, né? Promovendo, principalmente para elas, pensando aqui na lei, segurança e justiça. Eu gostaria de ressaltar essa conquista que vem a partir exatamente de uma situação de violência e como que as leis brasileiras precisam ser aplicadas realmente no nosso dia a dia. Então, esse ordenamento jurídico imposto e contemplado, né, vamos dizer assim, pela Lei Maria da Penha, eu acho que foi um grande avanço, né, no sentido de promover os direitos das mulheres. E ressalto aqui que devemos todos ter essa consciência que é muito importante denunciar situações de violência. A cultura popular, principalmente, refere-se, eu quero lembrar aqui uma frase que veio lá dos anos 60: este é o momento de se queimar os sutiãs. Eu lembro bem dessa expressão, né? Quer dizer, o momento que as mulheres devem entrar no momento de quebrar os paradigmas. Então, esse momento de quebra dos paradigmas, né, precisa ser conscientizado e levado à frente por essas mulheres, né? Não é só uma questão de baixar a guarda, não. Não, ao contrário, interferir na realidade, mudar, porque, assim como o Balanchine coloca, a desordem aqui é positiva, né? Positiva no sentido de movimento, né? De estarmos em constante movimento. Então, essa quebra do paradigma, ela depende também, não apenas de uma lei, mas também da consciência das mulheres e dos homens, né? Dessa situação de violência. Daí a coletânea Mulheres Subversivas, ela atentar bastante para esse ativismo, a importância do ativismo feminino, que durante muitos anos foi colocado no limbo, vamos dizer assim, oficial, não só da história, mas também da memória das mulheres no Brasil.
Que recado você deixaria para as mulheres brasileiras, sobretudo aquelas que sofrem as agruras de morarem em comunidades periféricas do país?
Eu acho que o mais importante é denunciarem, né? Não vou falar evitarem se subordinar aos homens, não. Denunciarem o que está acontecendo, procurarem, não é, as associações que possam lhe dar assistência, não é, e realmente investir, né, e acreditar que sim, né, somos capazes, não é, de alterar, alterar a ordem não só do preconceito, mas também a imposição dessa potencialidade machista que tem que ser combatida. Então, o mestre de gestão, mulheres, né, revelem as suas potencialidades, revelem a sua criatividade, né, porque nós precisamos continuar lutando. Esse é um processo em andamento. Nada está resolvido, mas estamos em andamento, né? E temos muitas encruzilhadas.
E vamos dedicar, então, esse programa, professora, às mulheres anônimas, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, não são nada, mas um dia serão tudo, serão mulheres. Agradeço a participação da professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Chegou ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório, é só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.